Ele já há muito tempo que estava previsto para cá vir, mas era para vir acompanhado pelo nosso burgomestre Yves Wengler. E ele era para cá estar hoje, mas teve compromisso de última hora e não pôde vir. Exato. Por isso enviou o seu enviado especial, o Ricardo Marques, que também veio-nos para conhecer, porque não conhecia-nos, eu pelo menos pessoalmente não o conhecia, e que para nós portugueses é um orgulho, porque mesmo o próprio burgomestre está todo satisfeito de ter o primeiro português a entrar no Conselho Comunal da Comunidade de Esterraque pela via política, e que é muito, muito bom, e devemos ter todos orgulho nisso. É um princípio, não é? Tudo começa com...
Exatamente, é um princípio, e sobretudo é para as pessoas verem que as coisas mudam. Não é como as pessoas dizem, não vale a pena, não, é tudo igual. Não.
Olha,
vale,
mas vamos já cumprimentar aqui o nosso amigo Ricardo Marques.
Exatamente.
Bom dia, Ricardo. Obrigado. Bom dia, um domingo nos bem.
Bom dia, Ricardo.
Bom dia a todos os ouvintes.
Com muito gosto que te recebemos aqui. Como disse, o domingo já estava previsto teres vindo aqui há mais tempo, mas queríamos que trouxesses o maior. Bom, ele não pôde vir, mas é com muito gosto que estás cá, e ele mandou-te porque tem muita confiança, e eu sei que sim, ele diz, em ti.
Ricardo, diz-me alguma coisa. Vamos saber um pouquinho, porque os nossos ouvintes, certamente, mesmo aqueles que votaram em ti, também se calhar querem conhecer um pouquinho do teu percurso. Tu estudaste
em Paris?
Estás em Paris?
Estudei psicologia. Os últimos 5 anos estive em 2012, foi em 2012 que fui para Paris. Fiz lá todos os meus estudos, os 3 anos de psicologia, depois o mestrado, e acabei lá o ano passado. O ano passado, por volta desta altura, em junho, acabei os meus estudos e comecei também a trabalhar lá.
Em julho. Em Paris.
Eu trabalhei em Paris.
E depois a política chegou-te como? Era um bichinho ou
já estava...
sentias qualquer, que tinhas aptidão para qualquer coisa?
Eu não é. Sempre fui muito interessado para esta vila. Foi aqui que eu cresci, foi aqui que
foi aqui que nasceu.
Nasceste cá também.
Nasci cá, cresci cá, tenho aqui muitas memórias.
Fez a escola cá, fez tudo cá.
Ela conhece melhor do que eu.
Exatamente. Eu conheço muito bem o Ricardo.
É verdade.
Com muito gosto que eu tenho aqui, porque eu conheço mesmo muito bem. E para mim é um orgulho.
Sim, senhora, e depois chegou o convite político?
Exatamente, lá eu tinha, quando, porque eu também sou vice-presidente dos jovens da missa aqui de...
Isto, dos Braçadeiras.
O máximo tenha, exatamente, e somos um grupo mais ou menos de 100 jovens, e foi por aí que também tive o contacto com a comuna. Mas foi esse contacto, eu nunca na vida pensei que um dia ia entrar para a comuna, mas estive interessado por o que eles faziam, porque... uma vez na escola, um professor, nunca mais me esqueci dessa frase que ele me tinha dito, assim, os que se interessam pela política são uns, mas os que não se interessam pela política também estão a se interessar pela política, porque o não interesse pela política também é uma resposta.
Pois.
É deixar as coisas como estão, é deixar ir tudo como está.
Deixar correr.
E isso ficou-me na cabeça. E foi por essas duas portas que o meu interesse começou a crescer. Foi, por um lado... Esse contacto que tinha muito junto com o Jorge da Missa e com a comuna daqui de Estanac, e foi interesse também próprio por aquela frase, e foi aí que comecei a ler, comecei a interessar mais.
Começaste a ler e começaste a interessar, não é?
Exato.
E depois chegou
o convite.
Quem é que te convidou já agora, posso saber?
Foi o burgomestre. O burgomestre, assim, eu já há 3, 4 pessoas que nestas últimas semanas disseram que tinha de te contactar, porque... primeiro porque estás agora a acabar os estudos, és um que cresceu aqui, muita pessoa te conhece e estás envolvido em muita coisa aqui em Estanac. Por isso, é que ele nem me deu a oportunidade de dizer que não. Ele disse, eu quero-te e pronto, agora vais vir algumas vezes e tu vais ver que o teu lugar também é aqui. Eu não estava lá muito por lá, porque eu tenho que estar sincero, porque eu estava em Paris. Acabei os estudos, recebi um contrato lá numa clínica, estava a trabalhar, tinha uma estabilidade que tinha.
Pois, estavas numa situação estável, não é?
Exato. E depois ele disse, mas não preocupes, podes fazer as duas coisas juntas. Mesmo se não estiveres presente durante a campanha, tu ao fim de semana, quando vieres, participas e vens, assim, pronto, está bem. Porque é uma coisa que gostava mesmo, porque... É um sentimento que tenho aqui e que não tenho lá em Paris. É um sentimento de estar em casa. Tenho aqui os meus pais, o meu irmão, os meus amigos. São raízes, pois são sentimentos também que não se pode explicar. E isso tinha aqui. E por isso deixei-me ir, por isso também.
Mas deixa-me dizer-te que quando foste eleito, acho que a Fernanda também estava cá, o mestre Wengler ficou um bocado, digamos, não ficou preocupado, mas chegou um bocado e disse, bom, ele agora está em Paris, como é que vai ser? E depois, convidou-nos aqui, que ficou super satisfeito quando tu disseste, olha, já arranjei trabalho aqui no
Brasil. Exatamente, ele ficou muito preocupado porque tu deixaste a tua estabilidade, porque para as pessoas que não sabem, tu foste obrigado a vir para Luxemburgo, porque senão não podias ser conselheiro comunal. As pessoas que não sabem, tu deixaste a tua vida privada, deixaste o teu ganha-pão, não é? E deitaste tudo a perder e aventuraste-te a vir embora, porque senão não podias ser conselheiro comunal. Tinhas de deixar o teu cargo e isso tu não querias, porque conhecendo como te conheço e sei que és uma pessoa muito séria naquilo que te metes, vais até ao fim, és uma pessoa com um homem com um H grande, como se costuma dizer, já te conheço há muitos anos e sei que naquilo que tu te investes é mesmo para ser até ao fim, e foi o que tu fizeste, mais uma prova destes, e portanto a angústia do burgomestre era essa, porque tinhas deixado o teu trabalho, tinhas regressado ao Luxemburgo e andavas à procura de trabalho.
Exato, foi assim.
E então, em pouco tempo, arranjaste trabalho. As pessoas não sabem, mas foi muito pouquíssimo tempo.
Foi porque o burgomestre esteve aqui uns dias, passado para aí uma semana ou duas.
Duas semanas.
Tudo
exatamente. E ele estava muito satisfeito porque ele sentia-se um bocadinho responsável deste. Quer dizer, tu tinhas sempre a última palavra. Podias dizer, não, eu não aceito, eu tenho a minha vida está orientada. E não, e tu disseste, não, eu comprometi-me assim e deixaste. E então ele estava um bocadinho aliviado que tu tinhas. E
foi uma decisão que tive de tomar que, para ser sincero, foi a mais dura que tomei até agora. Tinha, como já disse, uma estabilidade que não tinha aqui. Porque
exatamente,
eu deixei tudo lá. Eu queria ficar pelo menos mais 2 anos em Paris para criar uma reputação, queria ganhar muita experiência, queria aprender mais, mas lá aprende-se melhor. Tem mais oportunidades, tem mais...
É o meio maior.
Exato.
É o meio maior, vês outras coisas.
Mas acho que foi isso, como já disse antes, aquele sentimento de estar em casa, que me puxou mesmo para aqui. E tenho de dizer, mesmo que tinha muito medo daquela decisão que tomei, eu não arrependo de nada, porque sinto que fiz a decisão certa. Certo que não foi muito fácil tomá-la, mas acho que sinto que foi a coisa que fiz melhor.
Foi uma boa decisão, e assim nós, os portugueses, já podemos ter orgulho, já temos orgulho de ter o primeiro conselheiro comunal, que pode ser o primeiro de muitos.
Espero que sim.
Exatamente.
Olha, como é que tu te sentiste quando chegaste à Cura, fizeste as primeiras reuniões? como é que tu te sentiste as coisas, como é que...
Eu também...
Era aquilo que tu imaginavas?
Não.
Ou foi diferente?
Não, foi... Eu não sabia como imaginar, porque sou muito novo na política também. O meu interesse foi, já data de alguns tempos, mas como é que sei dizer? Foi tipo mais um passatempo. Nunca levei a política, até agora.
Ao peito.
Ao peito, mas agora... E pronto, quando comecei a ter aquelas reuniões do Conselho Comunal, com os 11, à volta de uma mesa, a falar sobre temas, a discutir com argumentos, com...
Foi.
Sente-se que naquele lugar que eu tenho, mesmo se eu sou conselho, não sou burgomestre ou ex-fã, aquelas palavras que se dizem naquela mesa têm o mesmo grande impacto. É uma grande responsabilidade. Você disse o nome orgulho, e também é um muito orgulho meu estar ali presente a representar este NARC, a representar também
a
comunidade portuguesa aqui de este NARC, porque faltava. É uma coisa que sinto, que não sei que se, como, como é exprimido.
Pois, melhor. As grandes decisões primeiro passam pelo Conselho Moral, não é?
Exato. Sinto que os portugueses nunca tiveram.
Ninguém se calhar, defender.
Exato. Acho que somos mais de 30%
da população
de Quixinac são portugueses. É enorme. É muito, muito,
exatamente,
muito. E sobre os 11, eu até gostava de ter mais 3 ou 4
portugueses.
Seja lá de que cor política eles têm. Isso
não, pois, pois.
Porque eu acho que nós estamos aqui em Xenar, que é por este Xenar que nós temos de lutar, não é? Por uma cor política. E acho que era um orgulho também ter mais vozes portuguesas, porque acho que
faz falta,
é? Precisamos delas.
Sim, senhor, olha, como eu disse há pouco, tudo tem um princípio, pode ser até que agora as pessoas se interessem mais por se inscreverem e por votar nas próximas eleições, porque está visto que não é assim tão difícil.
Não é tão difícil,
não.
É só inscreverem-se e votarem.
E o problema é que muita gente, eu sempre já disse, eu sempre votei, desde que foi a possibilidade de votar aqui,
eu
fui dos primeiros a inscrever-me e votei sempre. E fiquei sempre muito, também tive de ser ligado às associações, e fiquei sempre muito perplexo como é que as pessoas discutem temas. Os portugueses discutem temas de escolaridade, de escolas, disto, aquilo, de trânsito, discutem
no café,
e depois, quando há reuniões de informação, ou para as pessoas falarem, ou para as pessoas a porem os seus pontos de vista, não aparecem.
Ninguém vai.
Mas acho que não é só os portugueses que o fazem. Acho que isso é um problema que nós temos na política em geral. Acho que a ideia que nós temos da política tem um bocadinho de pó. Está cheia de pó. Acho que primeiro temos ter a coragem de tirar o pó. Não é agradável, porque é muito complexo. São ideias que não é de ontem que nascem. São ideias que foram pensadas muitas vezes. Mas acho que temos, se calhar, tirar o pó da política. Tirar o pó entre a ponte, entre a política e as pessoas. Porque sem as pessoas não há política. Você disse, nas escolas, nas estradas, nas clínicas, nos médicos,
tudo que nos afeta.
Isso afeta-nos diretamente. E a política tem um impacto direto sobre essas coisas. E eu acho que é muito importante estar presentes nessas discussões.
Sim.
Mesmo no café, acho que até fico contente que eles o façam, ao menos no café. É bem eles fazê-lo, mas acho que é importante os tirar de lá para virem mais perto de nós.
Quando chega a hora.
Exato.
Quando há a possibilidade, porque às vezes fazem-se muitas coisas e decidem-se muitas coisas sem ter em conta a opinião das populações e de muita gente. Mas quando chega a existem essas conferências, essas
reuniões,
em que as pessoas podem lá ir, expor os seus pontos de vista, dizer o que acham bem, o que acham mal, mas não aparecem.
Por exemplo, acho que também é a juventude que também falta muito.
Eu acho que é isso, que era por esse lado que eu queria ir. Acho que tu, como jovem, acho que podes mostrar para esses jovens que é fácil para vocês, mais fácil do que para nós, vós, segunda geração, porque vós tendes a língua do vosso lado. Eu acho que também, como o Domingos diz, que há muitas pessoas que discutem no café, falam no café e que não vão às reuniões de informação. Eu acho que isso é por causa da barreira da língua, porque tu vais à reunião de informação e elas são feitas em luxemburguês, como é muito normal. Estamos no Luxemburgo, é luxemburguês. Ora, nós, primeira geração, não nos damos ao trabalho de ir porque vamos lá e não percebemos. Ora, se vamos levantar o dedo, pode falar em francês. Ora, toda a gente nos vai cair em cima, não é? E toda a gente diz, mas que é que ela está aqui ou ele está aqui a fazer? E acho que é os jovens que têm de mudar mais um bocadinho. Embora nós possamos mudar através do recenseamento e do voto, porque aí não é preciso falar, não é? Conhecemos os candidatos e dá-nos. Mas acho que nessas questões, como o Domingos está a dizer, de ir às reuniões de informação, acho que isso é mais os jovens, porque os jovens estão à vontade com
agora,
a língua.
Pode ser que agora, como os teus amigos e os teus colegas,
isso é verdade.
Vêm e até podem pensar, bom, isto afinal, não é até este tão complicado. Basta frequentar uma reunião dos partidos ou das tendências que as pessoas têm, porque
há pessoas que se identificam desde o início com determinadas coisas políticas, mas para ter que optar por qualquer coisa para tentar lá chegar. Mas...
Duas coisas, eu acho que é importante integrar mais os jovens, sim senhor, mas acho que os jovens não se identificam muito com a política. Tentam, os políticos são assim, os políticos são corruptos, os políticos é isto, nós não temos nada a dizer, ninguém nos escuta, mas acho que temos de mudar um bocadinho isso.
Exatamente.
Eu acho que ter jovens numa comuna, ter jovens na política, ter jovens acreditarem numa coisa, muda muito a dinâmica, porque se nós estávamos aqui, também estávamos a trabalhar para eles, não é? Estou a dizer jovens da minha idade, certo? Mas também estou a dizer jovens de 10 anos, de 12 anos, que têm de ter um objetivo na vida, que querem ter um desejo, querem ir para a frente, e eu acho que é importante os combinar e os respeitar, mesmo terem 10 anos, mesmo terem sonhos de miúdos, acho que é preciso os integrar também na política.
Exatamente.
A segunda coisa que queria dizer, certo, a língua é, acho eu, um grande problema. Mas é um problema que eu acho que não é real, porque nós estamos aqui no Luxemburgo, certo, nós temos aprendido a falar o luxemburguês, mas o francês e o alemão também são línguas oficiais. Eu acho que, e mesmo se não se fala essas três línguas, e se querem participar nessas reuniões de informações, podem vir, porque eu traduzo. Eu,
claro.
Se querem mesmo que nós os ouçam, É bem eles virem, terem coragem de vir.
Porque,
seja em português, seja em francês. Porque também o francês e o mesmo agora o português pertencem aqui à entidade do Luxemburgo. Mais do que há 20 anos, mais do que há 30 anos.
Pois.
O português pertence, Ricardo, em certos lugares onde ele for acolhido, porque não sei se sabes que há aí uma petição para entrar na Assembleia. Por causa de pedirem a língua portuguesa para os pedidos de trabalhadores.
Exato.
Portanto, há uma petição, acho que se as pessoas não sabem, tem uma petição para entrar na Assembleia da República contra os patrões que exigem ou pedem no seu pedido de empregados. Não estava ocorrendo, Domingos?
Não, por acaso não.
Ah, há uma senhora...
Mas é da Assembleia da República em Portugal?
Não, aqui.
Para entrar na chompa,
sim, para ser discutido aqui. Portanto, há uma senhora que está a angariar assinaturas para que não seja mais pedida a língua portuguesa. Portanto, como tu vês, em certos lugares, julgo que isso não vai ter pernas para andar, espero bem que não, porque seria um ato...
Não, mas isso é uma digamos assim, eu nem classifico essa situação, porque a língua portuguesa é a quarta ou quinta mais falada no
mundo. Exatamente.
E eu acho que se as pessoas, um quadro de uma empresa, que fala francês, inglês, que fala francês, alemão, luxemburguês. O inglês, em princípio, toda essa gente também aprende. E se souber, se aprender, porque aprendeu na língua materna, em casa ou na escola, se souber também o português, é mais uma ajuda, é mais um trunfo que tem.
Exato, é uma mais valia.
Porque a língua portuguesa, a minha esposa teve uma patroa, tinha duas crianças aqui nos anos 90 e tinha duas crianças e essa senhora era luxemburguesa, que ela ainda não faleceu, e dizia para a minha esposa falar português para os filhos dela.
Sim, há pessoas que querem.
E a minha esposa ficava assim, porque não fala português, porque assim eles têm a possibilidade de aprender uma língua gratuitamente.
Eu, de profissão, sou agora psicólogo e posso dizer que tenho razão. As emoções, o que se sente
é diferente
na língua que se fala em casa do que naquela língua que se aprende aos 6 anos.
Exatamente.
Anos de 6 anos são aqueles momentos preciosos que valem a ouro.
Exato.
E se consegue fazer isso na língua que se fala em casa é muito melhor.
Porque a gente nunca ninguém sabe de ir amanhã. E essa língua portuguesa, mesmo que seja não seja falada corretamente ou escrita corretamente, uhum. mas qualquer pessoa não sabe o dia da manhã se tem que ir para um país ou em negócios ou coisa qualquer em que se fala, só se fala português, e defende-se, tem sempre uma defesa, porque é a quarta ou quinta língua, se não me engano, mais falada no mundo.
Exatamente.
Portanto, devemos ter também um pouco de orgulho nisso e que essas coisas de petições e companhia limitada não avancem.
Esperemos que essa não avance, mas...
Diz-me cá uma coisa, Ricardo. Vocês falam muito lá na... Tens lá mais jovens como tu lá no Conselho Comunal?
Tenho. Eu sou para já o mais jovem, mas tenho...
Que idade tens agora?
Eu tenho 25 anos. Mas tenho o Max Peixe, tem
acho que
30 e alguns. Mas
32.
É, mais ou menos. E a Carol Gartman, que entrou agora há pouco, para compensar o pai, também é muito jovem e traz-me mais movimentos. São ideias novas, são ideias cheias de vida, são ideias que mudam um bocadinho as bases que eles tinham antes, mas acho que é pelo bom sentido.
Porque Sternac também é
para o tempo.
Porque rotinas são agradáveis, eu também tenho, e as rotinas é muito bem, são coisas que trazem muita estabilidade. Mas acho que, neste caso aqui em Sternac, estava rotinas que estavam muito mesmo a ficar
muito agarradas,
ou se calhar o contrário, estava a ficar tão agarrada no chão que não era...
Dizia aqui há dias o Sr. Wengler, o Ivo Wengler, o mestre, que estará aqui para 20 anos...
Certamente.
Em comparação a outras comunas. E agora para arrancar, como para tentar apanhar esses 20 anos, vai ser muito complicado. Mas estão a tentar, e espero bem que tentem, sobretudo agora com a juventude que começa a vir, porque dizem que Sternac é uma terra para velhos, mas se a juventude começar a abolir as coisas, eu penso que isso se calhar já não é para mim, nem para a Fernanda, porque ela...
Pois, também estou a ficar com a família, ele chama-me coça, indiretamente.
Mas será para os nossos filhos?
Exatamente. Eu acho que sim, que Sternac parou no tempo, e quando dizem que é uma vila para velhos, eu vou dizer o porquê que eu acho que sim. Porque assim, tu sabes melhor do que eu, Ricardo, sendo tu um jovem, se te queres divertir, onde vais? Em Sternac não tens nada.
Aqui não. Há uns cafés onde se pode beber alguma coisita, com música e pronto, mas...
Mas a par disso, não tens nada. Não temos um cinema que é minúsculo. Uhum. Bom, ainda bem que há um, mas...
E faz muito. Com meios que eles têm, fazem muito.
Mas é pequenino, é pouquinho mesmo assim, portanto, comparado a outras coisas, precisávamos, para os jovens, para ficarem aqui, precisávamos de muitas mais coisas.
E sobretudo,
precisávamos de terem preços das casas mais acessíveis para cá ficarem, porque tu vês os jovens
não têm as possibilidades financeiras para ficar aqui.
Não ficam cá em Sternac. Sternac é uma vila cara.
Conheci um colega teu dos mensageiros da Sernac. Não sei o nome dele, mas eu conheci-o. Aqui há uns anos até um programa de saúde, depois andei a transportá-lo para o hospital para o tratamento. E ele saiu daqui e foi comprar um terreno e construiu em Borne, porque diz que Sternac era já
naquela altura,
há 7 ou 8 anos atrás. Dizia que Sternac era impossível de comprar.
É muito complicado. Nós na comuna estamos a tentar lutar contra isso. Há novos projetos para vir de construção, onde nós, como comuna, compramos já alguns terrenos, compramos já alguns apartamentos, onde vamos tentar travar essa inflação
dos preços,
que é enorme. Porque há 20 anos para trás não se falava disso, mas agora o que acontece, seja aqui em Sternac, seja em outras comunas, as pessoas compram e passado dois anos depois vendem, mas por 10, 20% mais caro. E nunca mais se trava isso. É muito complicado, lutar contra isso. E por isso a comuna, mesmo o Estado luxemburguês, tentou travar isso, onde, por exemplo, agora é um exemplo que vou dar, não é, agora são números fictivos que eu vou dar, mas é um exemplo. Se você quiser comprar um apartamento, nós, aqueles que nós agora compramos. Nós vendemos por exemplo, 350 mil euros, vamos dizer assim, um apartamento de 3 quartos. Pronto. Se você daqui a 10 anos quiser sair desse apartamento, não fica a ganhar nada. Fica, você vai, vende, mas tem de vender também por 350 mil euros.
Portanto, a inflação no...
Exato. Isso é favorável para aqueles que são mais jovens. Tipo, agora que estão a construir a vida, a construir uma família, que não têm muitas possibilidades financeiras.
Em lugar, têm sempre aquele valor mantido. Não perdem nada, não perdem o aluguel, não ganham.
Mas não ganham também nada. E a comunidade nem perde, nem ganha.
Também não fazia grande sentido se fosse, no caso, a comunidade vender por 350 mil. E se fosse o fogo a partir do
privado,
daria 10 anos vender por 700 mil.
Exatamente.
Estavam a ganhar dinheiro à custa
da comunidade.
Exatamente.
Também não era muito favorável.
E são alguns dos aspectos, de algumas das coisas que nós estamos a tentar fazer como comuna. Mas não é amanhã, nem depois de amanhã, mas nestes anos.
Fala-se
que vai acontecer.
Desde que se começa a falar nisso nas reuniões.
Exatamente.
Começa a debater e de lá para lá ir ao dia.
Os planos já estão feitos.
Outra coisa, dizia-se que a nova Gare Routière, que vamos chamar aqui, nova coisa dos comboios, dos autocarros, ia começar esta primavera, mas já não começa.
Esta primavera não, mas é nestes meses que vão começar a vir. Não sei se você agora vai em direção a Rosport, no seu lado direito, tem aquele agora no complexo, que está ali, mas é um complexo provisório, não é ali que se vai estar a gar. Há muitas pessoas que pensam que vai ser ali, mas não é. É mesmo só para pôr os autocarros que estão agora na gar atual, para mudarem para ali. Na gar atual que está agora, vai vir o complexo todo escolar, com novos equipamentos, com um novo parquinho e nova escola. Isso é na GAR. À beira do Catos, onde temos o Catos, aquele parque ao lado, é aí que vai vir a GAR.
Pois.
Mas é até quase o campo do futebol do
Zarinho.
É esse terreno todo, com o parquinho, que eles vão tentar fazer a comuna. Eu já vi os projetos, normalmente vai ser assim que vão tentar aumentar o piso lá da estrada, pôr a GAR por cima e pôr os carros por baixo num parquinho subterrâneo, à beira do Catos. É aí que vai se cagar.
Sim, senhor, obrigado. Estamos quase no final, está quase no meio-dia.
Eu tenho mais uma pergunta,
se quiser.
Ricardo, sendo tu, como dissestes, portanto, conselheiro comunal, fazes partido do Partido Cristão Social, para quem não sabe. Sendo tu vice.
CSVAL,
sim, portanto, é o Partido Cristão Social. Sendo tu a. Vice-presidente dos Maçandenha, tenho uma pergunta para ti. Não sei se as pessoas estão ao corrente, mas foi lançada uma petição por o Monsieur Choia, portanto, para que a procissão dançante, o dia da procissão dançante, o dia de Pentecostes, seja um dia livre para todas as escolas. Portanto, essa petição foi lançada agora,
esta semana,
a partir de terça-feira, e as pessoas têm prazo para assinar até exatamente, era isso, até meio de julho. E eu queria saber a tua opinião, eu já sei, mas queria que partilhasses com
nós. Agradeço essa pergunta, porque é uma pergunta é um tema que está muito perto do meu coração.
Exatamente.
Cresci com essa procissão. Cresci com essa tradição que é única, seja aqui em Luxemburgo, seja aqui no
mundo.
É uma tradição muito gira, que tem uma história muito potente.
Exatamente, e é uma coisa que é defendida, é um património imaterial da Unesco também.
Exato, que está desde novembro de 2010, que estamos nessa lista. É uma coisa muito séria. As pessoas pensam, Unesco não é...
Não, não é o café
do mar. Não, é uma coisa muito importante. E a petição é mesmo para... as crianças terem a oportunidade de vir nesse dia para aqui para Chinark. O governo atual que nós temos diz que eles têm a oportunidade, é só preciso dizer eu vou a Chinark e vou a Procissão da Santa, mas não é assim tão fácil.
Não.
Imagine só que tenha uma prova. Você tem uma prova, tem de falhar a prova, tem de encontrar um outro apontamento para a prova, ao stress, como é que eles vêm para aqui para este NARC?
Exatamente.
É com o carro, é com o autocarro, quem é que vem buscar? São coisas que não penso.
Quem é que os acompanha na precisão da tarde? Porque normalmente os professores estão livres e os professores acompanham.
São os professores que vêm com as classes, com as turmas. Exatamente.
Os professores não têm dispensa.
Não, eu também não posso
as
dizer.
As crianças podem pedir dispensa, mas os professores não têm.
E acho que é importante que seja na escola, porque mesmo aqui neste NARC há menos pessoas que se edificam com essa posição e com essa tradição. E acho que é um problema também, mas acho que na escola, se não é preciso eles ver todos, mas só, se souberem que naquele dia é livre porque há uma posição que enche o NARC, é uma coisa que se aprende na escola. Depois pode-se escolher, isso é verdade, pode-se escolher se pode vir ou não vir, mas aí é que se tem a escolha.
Mas eu acho que não podemos ver só a parte religiosa também.
Não é religiosa, cultural,
cultural
e social.
Exatamente.
Porque é uma cultura que está atrás dessa tradição. Sim. E é um momento social. Tenho pessoas a vir de Remis, tenho amigos a vir de Esch, para vir para aqui. São pessoas que só vejo nesse dia aqui em Estenar. É um momento de estar juntos. De vivermos juntos essa tradição que é muito importante aqui para este NARC. E aconselho a todos, se pensarem como eu,
És a favor que seja assinada.
Exatamente, que a petição seja assinada para ir a ser discutida. E eu queria dizer mais que logo à noite há missa portuguesa às 20 horas, na Basílica. E que esses papelinhos vão estar, esses papéis, esses certificados, como queiram chamar, vão estar disponíveis para as pessoas assinarem, por isso é muito fácil assinar a petição, não há nada a fazer.
Na internet também
pode. Na internet também pode, mas eu ouvi dizer que na internet é um bocado mais difícil. Foi o que eu ouvi dizer.
É difícil, mas dá. Se não derem a possibilidade de ir à missa, também podem assinar.
Exato, mas se não têm possibilidade, pode ser para alguém levar a casa ou dizer, olha, atrás. E queria dizer que são necessárias 4.500 assinaturas, portanto, para que possa ser discutida.
Para que possa ir ao Parlamento,
para ser discutida, exatamente. E é uma coisa muito importante, eu acho que... Eu gosto particularmente da procissão dançante, vou sempre, peço sempre um dia de férias para estar, não trabalho nesse dia, e acho que é muito bom, sobretudo para as crianças, porque o país deles, como tu, é este.
Uhum.
Embora tenham origens portuguesas e gostam de Portugal, mas tenho a certeza que também gostam daqui, e saber que faz parte do património imaterial da Unesco não é uma brincadeira, acho que é uma coisa que vocês devem lutar por isso.
E conservar.
E conservar.
Conservar sem nós, porque já é. Está aqui há centenas.
Acho que é uma coisa cultural.
Exato.
E como Ministro da Cultura, nosso primeiro-ministro, para quem não sabe, ele é primeiro-ministro e é ministro da Cultura, acho que está-se a portar um bocadinho mal. E acho que nós, portugueses, também podemos fazer essa força e dizer não faça isso, porque nós, quer dizer, somos um bocadinho estrangeiros, embora também já sejamos já muitos que têm mais anos daqui do que de Portugal, que é o meu caso.
Uhum.
Portanto, é uma coisa que eu teria muita pena que acabasse. E cada vez há menos pessoas, como disseste bem, e acho que podemos fazer alguma coisa e dizer assim, não senhor, vamos todos assinar aí e bater o pé no chão, que sejamos portugueses ou não, isto é cultura que se discute.
Sim senhor, e você está aí, você que estava o ministro da cultura, já lhe digo.
Secretária de Estado, exatamente, acho que qualquer dia vou pensar nisso.
Pois é, meus amigos, já passam 2 minutos do meio-dia, nós estamos a chegar ao fim, o sinal horário já se foi, não faz mal, mas sabemos sempre que é meio-dia, porque a barriga indica isso. E, Ricardo, foi um prazer enorme estar
aqui. Prazer foi todo meu. Muito obrigado.
Ficamos a conhecer melhor, os nossos ouvintes também ficaram a conhecer melhor.
Também ficaram a conhecer.
E esse é o objetivo. Esta é a primeira de muitas casas que há a vir, sozinho ou acompanhado pelo nosso programa.
Com muito prazer.
Nós vamos agendar outra data para ele cá vir com ele e depois vamos andando de evento.
Ricardo, muito obrigado e um bom dia para ti e para toda a tua
família.
Bom dia
para vocês também.
E pronto, já sabes, sempre que precisas de alguma coisa, até de divulgação de assuntos.
Exatamente.
Nós já divulgamos, o que a Comuna nos pede bem vir para divulgar, nós divulgamos. Mas, antes de dizer alguma coisa, não existe.
Podes sempre vir cá e falar diretamente tu, divulgar se quiseres.
Muito obrigado.
E obrigado por teres vindo.
Ok, Ricardo, muito obrigado. E melhores. Como é que se diz? O maior sucesso possível na
música. Exatamente, muito obrigado. Maior
quem
sucesso.
Quem sabe se.
Nosso futuro
brilhante. Quem sabe?
Isto é o problema do nosso filho.
Isto ainda é para nós. Isto ainda é para nós. Já não é só para. Também para os filhos, mas também para nós. Seria um gosto, um orgulho.
Sim, senhor. Ricardo, muito obrigado.
Muito obrigado.
Bom fim de semana.